Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, parece quase boa demais para ser verdade.
Parece mesmo.
Temos aqui a transcrição de uma apresentação de um diretor de vídeo e ele conta como a empresa dele, usando inteligência artificial, conseguiu algo assim impressionante.
E em pouquíssimo tempo, né?
Em um único mês, eles dobraram a geração de leads e, ao mesmo tempo, cortaram um custo por cada lead pela metade.
É o sonho de qualquer empresa.
Exato. E a nossa missão hoje é justamente essa: desmontar essa estratégia peça por peça e entender o que está por trás desses números.
E o mais interessante, eu acho, é que não estamos falando de teoria, não é algo para o futuro. O material que a gente tem é um manual prático, um como fazer, que veio direto do campo de batalha.
Direto da fonte.
Sim, o que salta aos olhos é a velocidade e a escala desse resultado. Para mim, isso aponta para uma mudança sísmica na publicidade. A gente está saindo daquele modelo de poucas apostas criativas, sabe? Aquelas que são caras,
E
demoradas.
que você torce para dar certo.
Exato. Para um modelo de experimentação em massa, ágil, de baixo custo. Tudo isso graças à IA.
Perfeito. E já que falamos em números, vamos direto a eles porque são, honestamente, de cair o queixo.
Vamos lá.
O primeiro dado: um aumento de 100% nos leads gerados via Meta Ads. Para dar uma ideia, a média mensal da empresa, de janeiro a setembro, era de 268 leads.
Ok, uma média já estabelecida.
Isso. Em outubro, com a nova estratégia rodando, esse número pulou para 538. Dobrou.
Dobrou. É o tipo de número que faz qualquer profissional de marketing parar o que está fazendo e prestar atenção. Isso não é uma otimização, é uma revolução no resultado.
E a história não para por aí, né?
Imagino que não.
O segundo número é talvez ainda mais impressionante. O custo por lead caiu quase pela metade. Foi de uma média de R$ 96 para R$ 54.
Nossa.
Ou seja, eles não só geraram o dobro de leads, como pagaram metade do preço por cada um deles.
E imagino que a conversão na página de destino também tenha melhorado com isso.
Exatamente. Como consequência, a taxa de conversão da landing page, para onde esses anúncios levavam, subiu 47%.
É o que a gente chama de efeito cascata positivo. Uma peça, o criativo do anúncio, melhora tanto que puxa todos os outros indicadores para cima.
E o mais maluco
O que é?
é que, segundo ele detalha na apresentação, todo esse resultado veio de um único vídeo, de um minuto, que levou tipo um dia para ser produzido.
Um dia. Isso seria impossível, sim, impensável com uma produção tradicional. O ROI disso é absurdo.
E que vídeo é esse? A peça campeã se chama Consultoria Inca.
Consultoria Inca. Adorei o nome.
A ideia é hilária. Um repórter entrevista um consultor da era Inca, todo caracterizado. O consultor, com uma seriedade cômica, explica seus métodos de gestão.
Deixa eu adivinhar.
Ele usa um monte de pedras para organizar as tarefas do dia e se comunica com os clientes usando sinais de fumaça.
Claro. Sinais de fumaça é uma sátira brilhante.
A mensagem é óbvia, né? Os métodos antigos de trabalho morreram, sem precisar dizer uma palavra sobre isso.
Totalmente. Eu consigo imaginar a cena. E funciona porque todo mundo que trabalha numa empresa já se sentiu em algum momento usando sinais de fumaça para resolver um problema. O humor desarma a pessoa e a mensagem entra direto.
E tem um detalhe extra que ele soltou na apresentação, uma dica.
Qual?
Eles descobriram que usar músicas conhecidas e virais nos vídeos gera uma conexão instantânea. Nesse do consultor Inca, usaram uma versão de Bella Ciao.
Ah, da série La Casa de Papel. Todo mundo conhece.
Exato. É um pequeno truque, mas que agarra a atenção nos primeiros 2 segundos.
Faz todo sentido.
Ok, a gente ri do consultor Inca, mas a pergunta de US$ 1 milhão é: como se chega numa ideia dessas e, mais importante, como se produz isso de forma tão rápida e barata?
Essa é a chave.
O diretor de vídeo foi categórico. O ponto de partida, a alma de tudo, é o roteiro. A criatividade humana ainda está no comando.
Exato. A ideia não veio do nada. Foi fruto de um brainstorming que definiu uma linha editorial para os anúncios que eles chamaram de O Consultor em Várias Épocas.
Ah, então tinham outras ideias?
Sim. Eles chegaram a imaginar um consultor medieval tentando enviar um relatório por pombo-correio ou um egípcio desenhando um funil de vendas em hieróglifos. A versão Inca foi a que foi para o ar e funcionou.
E aqui entra o poder da IA. Ele conta que a grande virada de chave foi a liberdade criativa. A equipe podia ter essas ideias malucas sem ouvir um "não temos orçamento para isso".
Exato. Sem se preocupar com locação, atores, figurinos caríssimos, viagem.
O único limite era a imaginação. De repente, a ideia mais absurda se tornou a mais viável, porque custava o mesmo que a ideia mais simples, o preço de gerar os prompts.
É uma inversão completa da lógica de produção. O gargalo deixa de ser o dinheiro e passa a ser puramente a qualidade da ideia. Isso permite testar conceitos que nenhuma agência tradicional aprovaria num primeiro momento.
Por serem arriscados ou caros demais.
Isso.
Certo. Ideia no papel. E a execução técnica? As ferramentas usadas foram o ChatGPT para os roteiros e principalmente para criar os prompts.
E para gerar os vídeos.
Uma ferramenta do Google chamada Flow, que ele na apresentação se refere como VO3. Mas o pulo do gato não foi só usar o ChatGPT. Eles criaram o que chamam de um agente.
Um agente treinado dentro do ChatGPT.
Exato. E isso é crucial.
É crucial porque eles não começam do zero toda vez, né? Eles criaram um GPT customizado, treinado com as diretrizes da marca, o tom de voz e, o mais importante, com a estrutura complexa dos prompts que a ferramenta de vídeo exige.
Isso. Na prática, o roteirista só precisa inserir a ideia da cena.
E o agente monta o prompt técnico detalhado, economizando um tempo absurdo e padronizando a qualidade.
É como ter um assistente de direção virtual especializado na ferramenta. E é aí que a coisa fica realmente interessante. Porque o diretor começou a compartilhar os truques, sabe? Os hacks que eles descobriram na marra.
Ah, essa é a melhor parte.
O primeiro é sobre o idioma.
Sim, essa parte é ótima. A ferramenta de vídeo do Google, como muitas outras, funciona melhor com prompts em inglês. A qualidade da imagem, do movimento, tudo é superior.
Só que o vídeo precisava ser em português do Brasil.
E aí?
A solução? O agente foi treinado para gerar o prompt inteiro em inglês, mas com uma instrução bem específica no final. Algo como... Apesar de todo este prompt estar em inglês, o personagem deve falar suas falas em português do Brasil. E, aparentemente, funciona.
Que sacada!
Mas isso não corre o risco de a IA errar na sincronia labial ou no tom, já que o cérebro do prompt está em inglês?
É um risco, claro. E a sincronia labial ainda não é perfeita em nenhuma ferramenta. Mas para vídeos curtos, de anúncio, com cortes rápidos, música de fundo, a percepção desse defeito é muito menor.
A qualidade visual compensa.
Exato. O ganho na qualidade visual geral, por usar o prompt em inglês, compensa uma pequena imperfeição na dublagem que o público muitas vezes nem nota.
Faz sentido. Outro ponto que ele bateu muito na tecla foi a consistência.
O grande desafio.
Sim. Para o consultor Inca não virar uma pessoa diferente a cada cena... A descrição dele do cenário tinha que ser repetida, com todos os detalhes em cada prompt.
Cada prompt é um universo isolado.
Exato. Não adiantava descrevê-lo na primeira cena e na segunda só pedir. Agora ele fala tal coisa.
A IA não tem essa memória de curto prazo. Se você não repete que o consultor é um homem de 40 anos, com pele bronzeada, roupas cerimoniais incas, na cena seguinte ele pode virar um jovem loiro de terno.
É um trabalho meticuloso, mas que o tal agente GPT ajuda a automatizar, né?
Com certeza. Vira uma mão na roda.
E ainda tem as limitações da própria ferramenta. O Google Flow só gera vídeos de até 8 segundos por vez.
Ah, isso muda tudo na hora de escrever.
Muda completamente. Você não pode pensar numa cena de 30 segundos. Tem que quebrar o roteiro em pedacinhos de 8 segundos. Quase como se estivesse criando um storyboard animado.
O que, curiosamente, acaba sendo uma vantagem para anúncios em redes sociais. Esse ritmo de cortes rápidos a cada poucos segundos é o que funciona para prender a atenção de quem está rolando o feed.
Verdade. A limitação técnica força uma boa prática de edição.
Exatamente.
Dentro do prompt.
Sério. No meio do texto?
Sim. Algo como adicione toques da cor #0033A0 na paleta de cores da cena. O resultado é que a IA pinta o vídeo com a cor da marca sem precisar estampar um logo na tela.
Esse é um nível de detalhe que separa os amadores dos profissionais nessa nova era. Eles não estão apenas gerando clipes aleatórios, estão efetivamente dirigindo a inteligência artificial para construir um produto final polido e coeso.
E que carrega a identidade da marca de forma quase subliminar.
Incrível!
Esses truques são ótimos para uma cena, mas me leva a pensar. Tudo isso depende de o personagem ser o mesmo em todas as cenas. E a gente sabe que esse é o calcanhar de Aquiles da IA hoje. Como a fonte diz que eles resolveram isso?
Essa é a grande questão.
Fazer o mesmo consultor Inca aparecer em 3 ou 4 clipes diferentes parece mágica.
E é quase isso. Esse é o grande obstáculo que impede muita gente de usar IA para contar histórias ou criar campanhas mais longas. Gerar um clipe legal é uma coisa.
Mas criar um personagem reconhecível...
que o público possa identificar em vários momentos é o verdadeiro desafio.
E a solução que eles encontraram é... contra-intuitiva, mas brilhante. Ele chamou de fluxo de trabalho imagem primeiro.
Imagem primeiro, ok.
O processo tem 3 passos. Primeiro, esqueça o vídeo. A meta é gerar uma imagem estática perfeita do personagem usando a ferramenta. Eles refinam o prompt de imagem até conseguir o ator perfeito para o papel.
Certo. Então eles têm a foto do personagem.
A base.
Exatamente.
Depois, o segundo passo. Eles usam uma função da ferramenta que permite fazer o upload de uma imagem como referência para um vídeo.
E o terceiro passo, que deve ser a grande sacada.
É a grande sacada. O prompt de vídeo não pede mais para criar um consultor Inca. Ele pede para anime a imagem que eu acabei de subir. O comando é para dar vida àquele personagem específico e não para criar um novo do zero.
Espera, então o truque é trancar a identidade visual do personagem em uma imagem e usar essa imagem como âncora para todas as animações seguintes. Isso é genial, muda completamente o jogo.
Muda tudo, porque agora você pode fazer 10 clipes de 8 segundos com o mesmíssimo consultor Inca, apenas mudando o prompt da ação. Animar esta imagem fazendo... apontar para um conjunto de pedras.
Animar esta imagem fazendo olhar para um sinal de fumaça. Nossa.
É isso.
E se a gente conecta essa técnica ao cenário maior, vemos que ela resolve uma das dores mais latentes do mercado. É a ponte que faltava entre gerar clipes aleatórios e criar narrativas de marca consistentes.
Abriu um leque de possibilidades.
Pense nisso. Mascotes de marca que podem interagir em tempo real, instrutores virtuais para cursos online que são sempre os mesmos, ou até a criação de atores virtuais para séries. É um passo gigantesco.
Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? A mensagem central que o diretor de vídeo quis passar é que essa tecnologia, com esses truques, se tornou incrivelmente acessível.
Democratizou, né?
Totalmente. A fórmula parece até simples. Uma boa ideia... um agente de IA para traduzir essa ideia em comandos complexos e a ferramenta de geração. Ele até mencionou algo que parece loucura. Os anúncios de maior sucesso, como o do Inca, foram os que deram menos trabalho para fazer.
Simples na teoria, talvez, mas não podemos subestimar a faísca inicial. A ferramenta é um martelo incrivelmente poderoso e barato, mas você ainda precisa de um bom carpinteiro para saber onde pregar.
Bem colocado.
A IA não teve a ideia do consultoria Inca. A criatividade humana para identificar a dor do cliente e traduzir isso numa metáfora engraçada ainda é um ingrediente insubstituível.
É a combinação da criatividade humana com a capacidade de execução quase infinita da IA.
Exato. E isso nos leva à grande mudança de paradigma. O modelo antigo de publicidade era baseado em intuição. Uma agência passava meses desenvolvendo uma ou duas grandes ideias, produzia um comercial caríssimo e torcia para dar certo.
Era como ter uma única bala de prata.
Uma única bala. O novo modelo, habilitado pela IA, é o da experimentação em massa. Você pode ter 50 ideias como a do consultor Inca, produzir todas a um custo baixíssimo, colocar no ar com pouco dinheiro e deixar os dados dizerem qual é a campeã.
Em vez de uma bala de prata, você tem uma metralhadora com munição quase infinita. Pode errar 49 vezes.
E o único acerto paga toda a operação e ainda gera um lucro absurdo. É a transição final do marketing de achismo para o marketing de certeza, baseado em testes reais.
Uma vez que o vídeo Inca se provou um vencedor, aí sim você coloca o grande investimento nele.
E escala a campanha e colhe os resultados, como dobrar os leads.
Uau! Recapitulando nossa análise, então. A gente partiu de resultados de negócio que mudam o jogo. Dissecamos o processo criativo e técnico, descobrimos os truques práticos que fizeram a diferença.
E entendemos como a solução para a consistência dos personagens abre um novo universo de possibilidades.
É um verdadeiro mapa do tesouro.
E isso me deixa com uma reflexão final. O foco do material é a publicidade, e o impacto aí é claro e imediato. Mas e quando esse mesmo fluxo de trabalho, uma boa ideia, um agente de IA para refinar e um gerador de vídeo para executar, é aplicado em outras áreas?
Como, por exemplo?
Pense em educação. Imagine um conteúdo educacional personalizado, gerado na hora. Um estudante de história poderia pedir: crie uma cena de 5 minutos explicando a Batalha de Stalingrado do ponto de vista de um soldado comum.
E a IA gera isso na hora.
Com personagens consistentes, tipo um tutor virtual de história que assume a forma do próprio Júlio César para explicar as guerras gálicas. E ele tem sempre o mesmo rosto.
Seria incrível.
Exatamente. Ou no cinema, para prototipagem. Um diretor pode testar ângulos de câmera, iluminação, até diálogos, visualizando uma cena e minutos em vez de semanas.
Economizariam tempo e um dinheiro absurdos.
Podemos pensar até em entretenimento interativo, histórias que se adaptam em tempo real às reações do espectador. A barreira de entrada para a criação de conteúdo audiovisual complexo, que antes era o dinheiro e o equipamento, está simplesmente desaparecendo.
É uma democratização total da criação.
Sim. E a pergunta que fica é: que novas formas de arte, comunicação e conhecimento vão surgir quando qualquer pessoa com uma boa ideia puder dirigir uma produção inteira diretamente da sua cadeira?